Renan Calheiros anuncia prioridade para a proposta que acaba com voto secreto nas decisões do Congresso.
Comissão de Constituição e Justiça aprova projeto da mini-reforma eleitoral.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado Federal vai mudar a proposta aprovada pela Câmara dos Deputados que prevê o voto aberto no Legislativo.
Os senadores querem o fim do sigilo nos casos de cassação, como informa a repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, anunciou prioridade para a proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto secreto nas deliberações do Congresso Nacional. A chamada PEC do voto aberto, aprovada pela Câmara dos Deputados, acaba com o sigilo para a eleição da mesa diretora, a apreciação de vetos, cassação de mandato e indicação de autoridades, como ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas para garantir a promulgação imediata, Renan Calheiros antecipou que os senadores devem aprovar apenas o fim do sigilo nos casos da perda de mandato. Segundo Renan, os demais casos serão discutidos e votados futuramente.
A resposta mais concreta que nós podemos dar é votando aqui no Senado Federal o que a Câmara já votou e é consenso, que é a abertura do voto no julgamento de deputado e de senador. O restante tramita mais demoradamente. O fundamental é que nós possamos abrir nesse primeiro momento o voto para julgamento de deputado e de senador, que é o caso do deputado Donadon. É isso que a sociedade está cobrando. Então nós temos que objetivar uma solução.
O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, considera necessário o sigilo do voto em alguns casos para evitar pressões aos parlamentares.
Eu defendo o voto secreto como uma defesa da independência do parlamentar, porque no nosso sistema, com o do hiperpresidencialismo, isso significa que nenhum veto da presidente da República serão sequer discutidos no Congresso, porque não serão derrubados. Defendo, portanto, o voto aberto em todas as outras situações, com exceção do veto.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje a chamada mini-reforma eleitoral, que tem como objetivo diminuir o poder econômico nas eleições.
A proposta ainda precisa passar por mais uma votação no Senado na próxima semana. A reportagem é de Sérgio Vieira.
O objetivo é que importantes mudanças na lei eleitoral já possam valer para as eleições do ano que vem, mas para isso elas precisarão ser aprovadas no Senado, na Câmara e sancionadas pela presidente Dilma Rousseff até o dia 5 de outubro. Algumas importantes alterações já foram aprovadas pela CCJ durante a votação de primeiro turno, como explicou o autor Romero Jucá, do PMDB de Roraima.
Não são os menos aquinhoados que contratam boca de urna, que contratam inúmeros veículos, que fazem propaganda abusiva. Nós estamos aqui com muita responsabilidade não fazendo uma reforma política, porque uma reforma política não daria tempo de fazer até o dia limite do processo de anuidade. Mas nós estamos aqui com muita responsabilidade fazendo uma reforma eleitoral que procura diminuir gastos.
Pelo projeto, fica limitada a contratação de cabos eleitorais remunerados, proibida a exposição de outdoors ou placas de candidatos em terrenos particulares e a pintura de muros. Isso porque, na prática, esse tipo de propaganda e a contratação de milhares de cabos eleitorais passaram a ser identificadas com a compra indireta de votos, distorcendo as disputas eleitorais, como afirmaram diversos senadores, entre eles Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Às vezes um vereador que precisa de 1.000 votos para se eleger, ele contrata 1.500 pessoas. Isso é uma compra de votos disfarçada. Na véspera da eleição, a contratação de gente também é enorme.
O projeto libera a livre manifestação política dos cidadãos por todas as redes sociais da internet, mas deixa claro que mecanismos desonestos, de injúria e difamação, deverão ser punidos.
Todas as escolas de educação básica serão obrigadas a manter uma biblioteca com pessoal especializado.
Proposta nesse sentido foi aprovada pela Comissão de Educação e seguiu para a sanção presidencial. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
A Comissão de Educação aprovou o projeto que muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e obriga a instalação de bibliotecas nas escolas públicas e particulares da educação básica. Além do acervo adequado, as escolas deverão contratar bibliotecários para administrar o espaço. A proposta sugere um prazo de 3 anos para que as instituições de ensino se adaptem à regra. O senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, relator da matéria na Comissão de Educação, destacou a importância do projeto.
As bibliotecas escolares constituem importante recurso auxiliar ao aprendizado e à consolidação do conhecimento acadêmico em geral e ao cabo do exercício da cidadania. Além disso, para muitos estudantes das nossas escolas públicas de educação básica, essas bibliotecas que configuram um dos poucos meios de contato com a leitura fora do ambiente da sala de aula.
Para garantir que toda escola tenha um profissional para fazer a gestão da biblioteca, o projeto permite que, além dos profissionais formados no curso de biblioteconomia, a função seja exercida por um educador que seja especializado na área.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, acredita que o programa Mais Médicos não vai resolver o problema de saúde no país, que sofre não somente com a falta de profissionais do setor, mas também com o sucateamento de hospitais.
Por isso, ele acredita que a situação pode melhorar com a aprovação de projeto que destina 10% da Receita Bruta da União para a saúde.
Nenhum município pode investir menos do que 15% da sua receita para a saúde. Os estados, 12% da sua receita. E pasme, o governo federal, que fica com mais de 65% de tudo que se arrecada. E esse governo federal, que recolhe a maior parte dos impostos, ele não tem nenhuma obrigação, nenhum percentual.
Valdemir Mocca ainda defendeu um plano de carreira para os médicos, para que eles se sintam estimulados a trabalhar em regiões mais afastadas.
Os investimentos que estão sendo feitos no Piauí para a geração de energia solar, especialmente em São João do Piauí, foram comemorados pelo senador Wellington Dias, do PT. A cidade tem um dos mais altos índices de exposição solar do país.
Ele explicou que hoje a geração de energia solar é mais cara que a hidrelétrica, mas estudos indicam que o preço vai cair quando houver produção em larga escala.
Como o governo garante a compra de toda a produção de energia alternativa e o Piauí oferece grande potencial de geração, diversas empresas estão buscando financiamento para a montagem de geradora de energia solar na região. A previsão de investimentos hoje é da ordem de 1,2 bilhões e contam com o apoio do Estado e o apoio também do município.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, apresentou um projeto de lei sobre a realização de eleições diretas dos representantes do Brasil no Parlasul, o Parlamento do Mercosul.
Ele vai pedir que a proposta seja votada com urgência para que já nas próximas eleições gerais o Brasil defina os seus 74 parlamentares no Parlasul.
Requião disse que essa eleição está prevista no protocolo do Parlamento do Mercosul de 2005, mas essa determinação não vem sendo cumprida pelo Brasil. Por isso, deputados e senadores têm sido indicados para representar o país no Parlasul.
Estamos propondo o presente projeto e eu solicito ao plenário e aos senadores, independente de vertente ideológica e interesses locais, que atuem no sentido de rapidamente implantarmos um Parlasul forte e alinhado com os interesses da nação.
A notícia de que o governo pode reprimir eventuais protestos que devem ocorrer no sábado, dia 7 de setembro, preocupa o senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul.
Tudo isso por causa dos Black Blocs, pessoas mascaradas que depredaram o patrimônio público e privado em manifestações recentes.
Por isso, Pedro Simon espera que os protestos do 7 de setembro ocorram de forma tranquila e o governo não veja os manifestantes pacíficos como inimigos.
Quem vier para anarquizar, quem vier para soltar foguete, soltar bombinha, quem vier para querer bater, quem vier de cara escondida, quem vier mascarado, não é o dia de vir aqui no dia 7 de setembro. Não é o dia de comparecer nem querer fazer anarquia no dia 7 de setembro. Esse é um mau brasileiro. O bom brasileiro é o que está construindo.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.